Boa noite, bem-vindos a mais um programa Um Homem e uma Mulher com Inês de Rosa e Luís Inque. E hoje vamos já diretamente ao assunto.
Vamos?
Sim, vamos.
Queres que comece eu? É que calaste logo a seguir?
Sim, porque tu é que trouxeste este assunto. Eu por mim não falava dele, porque é uma... Eu cada vez mais estou confortável a falar só de coisas sobre as quais sei o
que gatinhos. Dizer. Gatinhos,
fofinhos e coisas que eu sei sobre as quais eu sei o que dizer e sobre as quais eu não corro risco de parecer fora do tempo, reacionário, enfim, uma série de outras coisas.
Pois, acobardas-te. És homem.
Sim, é isso. E este tema perturba-me porque eu não sei muito bem falar sobre ele, mas não é por isso que nós não vamos falar sobre ele.
Não sabes falar sobre ele porque é um tema novo que nos tem de fazer pensar. É precisamente sobre os temas novos que estão a assumir uma certa pregnância no espaço público, que convém nós aqui refletirmos. Não vamos só repetir o que já foi dito, não é?
Pois, reflexão, há dois tipos de reflexão. Há a reflexão em que pensamos nas coisas e há a reflexão selfie em que uma pessoa apenas diz aquilo que já disse porque está a ver-se eternamente ao espelho. Quer dizer...
Então talvez seja bom conversarmos, precisamente conversar é sempre sair do espelho, não é?
Em princípio.
Então qual é o tema tão polémico? Eu penso que até já aqui o abordámos, mas de passagem. E de passagem é que as coisas podem ficar um bocadinho mais, ainda mais controversas do que já são à partida. Então é o seguinte, anda agora aí uma entre os vários movimentos de agitação do espaço público, das redes sociais, há aquele em que se aponta ao dedo às TERF. Sabes tu o que são TERF?
Não, não faça a mínima ideia.
A palavra é Trans Exclusionary Radical Feminists, ou seja, feministas radicais transfóbicas. E isto começou há uns aninhos com uma acusação de TERF à J.K. Rowling, e agora, recentemente... Muito recentemente, Margaret Atwood, a famosa escritora canadiana, feminista, autora do celebérrimo A História de uma Serva, em tradução portuguesa, The Handmaid's Tale, que originou uma série de televisão com um grande sucesso e que fala de uma distopia, de uma instauração de uma ditadura onde as mulheres são usadas como material de reprodução, são servas ao serviço da reprodução e não têm direitos nenhuns, incluindo o direito a ler. As mulheres nessa distopia não podem ler, provavelmente para não desenvolverem outras habilitações além de dar à luz. Bom, pois Margaret Atwood retweetou no Twitter, ou seja, publicou no Twitter um artigo que não é dela, é de uma outra, de uma jornalista do Canadá, que perguntava em título: porquê é que não se pode dizer a palavra mulher? E era um texto que, aliás, foi exatamente o mesmo tipo de comentário que fez a J.K. Rowling há uns anos e que lhe valeu o ódio das redes sociais. Referia-se ao facto de se usar a expressão pessoas que engravidam ou pessoas que têm uma vagina em vez de mulheres. Usar-se em termos clínicos e não só, de se usar nos médias, substituir a palavra mulher por pessoa que tem uma vagina. Também já tenho visto, eu própria já fui acusada de ser TERF por perguntar porque é que se diz pessoas que menstruam em vez de mulheres. Primeira nota que eu faço é que é muito engraçado, nunca esta substituição da palavra mulher, eu nunca vi, pode ser que esteja enganada, e mandem-me esses artigos, a substituição da palavra homem por pessoa que tem um pênis, pessoa que tem testículos, ou pessoa que não menstrua, ou pessoa que não engravida. Eu não vi em artigo nenhum. E por isso, e sintetizando, e que me ocorre pensar sobre este tema, é que esta onda de substituição da palavra mulher e de crítica às feministas que têm a radicalidade de dizer que a palavra mulher não deve desaparecer do espaço público, esse ato tão radical como de dizer isto, a mim parece-me que é uma tentativa que não vem da esquerda, que não vem da comunidade, não vem da. Mesmo que seja adotado intempestivamente, velozmente por ela, a mim parece-me uma grande coincidência começar este ataque às feministas radicais que lutam pelos direitos das mulheres na época em que se desenvolveu muito de novo o movimento feminista com o movimento Me Too, lançado nos Estados Unidos, em torno dos abusos sexuais das mulheres na indústria do cinema e, enfim, nas indústrias em geral. E, portanto, parece-me a mim que é assim que, o que eu vejo é, quando as mulheres começam a ganhar de novo voz, vamos calar as mulheres. Vamos dizer que não há mulheres. Porque é que isto para mim é problemático? Porque se não se usa a palavra mulher, como é que vamos fazer a contabilidade dos femicídios, ou seja, das mulheres que diariamente, em todo o mundo, são assassinadas pelo simples facto de nascerem mulheres? Como é que vamos ter estatísticas destas violências para as poder combater?
Pois, isto é, quer dizer, tu estás agora, já percebo que me estás a passar a bola, a batata quente.
Não estou a passar, posso continuar a falar, mas isto é um programa de conversa.
Não, eu por mim hoje preferia ouvir-te, eu ficava aqui caladinho. Não, isto é terrível, porque nós estamos a pisar ovos, porque neste momento isto vem de um lado bom, ou seja, o lado bom é que cada grupo social, cada minoria, se possa sentir empoderada, possa sentir que tem poder, e o poder é para usar e às vezes para abusar. Quer dizer, o que eu acho graça nas revoluções é quando as pessoas dizem ai, mas revolução, mas devia ser moderada. Não, as revoluções por natureza não são moderadas porque muitas vezes empurram, há um desequilíbrio e respondem a um desequilíbrio. E eu compreendo, ou seja, compreendo, quer dizer, que acho, para mim é simples, se eu tiver um amigo que seja que tenha um ponto de vista e que me diga, olha, isso para mim é importante, eu geralmente adiro, obviamente, e digo, sim senhor, para mim a adesão é muitas vezes quase afetiva. E neste caso, o haver alguém trans, e o trans não é só um homem que quer ser mulher ou que está no processo de ser mulher, pode também ser uma mulher que está no processo de ser homem, portanto o trans vai nos dois sentidos, eu só tenho que, de certo modo, comer e calar. E, por exemplo, isto é um bocadinho, é só para dizer, quando tu dizes o ódio das redes sociais, bom, não generalizemos, é o ódio de algumas pessoas ou de grupos organizados que atacam em chama alguém mais fraco, muitas vezes, quer dizer, muitas pessoas fracas juntas ficam uma pessoa forte, e portanto há um ato de poder, há um jogo de poder e há um empoderamento. Neste momento há um empoderamento das alternativas, das diferentes variantes de viver a sexualidade. E aqui, eu devo dizer que há muitos anos, que eu concordo, aliás, desde os anos 50 que essa questão se coloca, que é, de facto, há uma diferença entre género e biologia, porque a biologia é como nós nascemos e o género é a construção social que é posta, digamos que a armadura, a roupagem que é posta em cima disso. E nós dois temos aqui falado do modo como a própria linguagem constrói o género. Uma menina não chora, ou perdão, um homem não chora, não sejas Maria Rapaz. Tudo isto são construções de género. E a ideia de que as mulheres não podem usar calças, por exemplo, também já aqui falámos, que foi muito importante para a minha mãe usar calças, e quando usou calças, ela sofreu. Vamos, isto hoje é o dia das palavras americanas, porque isto do TERF vem da América também, vem do mundo anglo-saxónico, que agora domina a cultura. até há 20 anos era a França, era o francês, agora é o mundo anglo-saxónico, porque isto é muito anglo-saxónico.
Apareceu em 2008 esta expressão.
É, e o que acontece é que, pois, mas a seguir a isso vem de um certo aspectos da academia americana e anglo-saxónica, que é, por exemplo, o cis e o trans, já lá vamos também a isso, mas a noção do género como construção é útil, tem sido útil. O que nós descobrimos agora é que todos os termos, tudo aquilo em que pensamos pode ser usado e pode ser abusado. E o que acontece é que a mim não me chateia muito, não me incomoda muito o bullying que sofreu mesmo online, não foi pelas redes sociais, não foi o ódio das redes, foi o ódio organizado de alguns grupos nas redes, mas que juntos têm muito poder. Para demolir, para destruir a vida e a carreira da J.K. Rowling, e não destruíram a dela, porque ela é riquíssima, mas destruíram a de um par de pessoas que ousaram defendê-la. Uma professora universitária, acho que talvez na Escócia, perdeu o emprego. E o que acontece aí é que também não me parece o terror possível, porque todos os grupos até hoje tiveram poder, é apenas mais um que de vez em quando usa o poder não só para o bem, mas também para o mal, também para fazer a coisa mais velha do mundo, que é maltratar os outros e persegui-los e pô-los na fogueira. Mas é só para dizer que esta questão, que é o trans tem todo, ou seja, as pessoas trans, ótimo, maravilha. O que acontece é que, de repente, nós todos somos colocados num desequilíbrio em que, se defendemos, como tu estavas a falar, se de repente a Margaret Atwood, que escreveu um livro fundamental há 40 anos, a Virginia Woolf, se qualquer dia vão ver os livros dela e vão ver que tem lá um princípio qualquer de não sei o quê, e esta cultura do apagamento do alheio, esta cultura de uma espécie de pureza e de intolerância verbal, é perigosa, porque, aliás, tem outra coisa que é o TERF, que é o eu chamaria isso, já por vingança, que é o ageísmo, que é tudo aquilo que seja pensamento com mais de 20 anos é para deitar fora.
Olha, e lembras bem, eu sistematicamente no Twitter, por exemplo, quando estou a argumentar com alguém, normalmente questões políticas, e isto acontece muitas vezes, há sempre uma altura em que, quando a outra parte, se dá o caso da outra parte, claro que há muita gente com muita argumentação, é por isso que o Twitter é interessante para trocarmos ideias, mas muitas vezes me vêm com a história: estás senil, ou vai lá curar-te dessas ideias senis, que é, pronto, és velha. Não tenho mais nada para dizer, a não ser que és velha, as tuas ideias não prestam porque és velha. Por exemplo, o TERF é a mesma coisa, e por isso tu estavas a dizer cis e trans são novas expressões e têm todo, e fazem sentido para dizer realidades que existem e devem ser, claro, protegidas. As pessoas não podem ser discriminadas pela sua orientação sexual nem pelo género que querem adotar. Isso, para mim, é de uma evidência cristalina. Como? Tenho a certeza que é de uma evidência cristalina, tenho a certeza, porque elas estão fartas de o escrever e de o dizer, e porque o percurso delas, não só o que escrevem, mas as suas atitudes, aquilo por que pugnam na vida, o demonstra. A J.K. Rowling, como a Margaret Atwood, são, penso eu, e então Margaret Atwood, insuspeitíssima de ser pela discriminação de
seja
alguém,
de quem for.
Seja de quem for, de homossexuais, de trans. TERF, e é engraçado, porque eu andei a ler um bocadinho aqui para o programa, e apercebi-me que há uma polémica, um debate académico para decidir, precisamente nos Estados Unidos e no mundo anglo-saxónico, se esta expressão é ou não pejorativa, o que eu acho imensa graça, porque às vezes os académicos parecem um bocadinho, desculpa lá, Rui,
os académicos são uma espécie de estrumfos, aliás, já agora, uma das coisas que me entristece, eu gosto de banda desenhada e acho que às vezes neste momento nós temos um culto que é quem está no poder, embriaga-se e abusa dele. E o poder há muito. Há o poder económico, há o poder político, também há o poder cultural e, neste momento, há o poder de construir uma nova linguagem que é tão inclusiva que acaba por ser exclusiva.
É isso.
Porque é ao isso. ser uma linguagem inclusiva de um grupo urbano e educado, está a excluir e a maltratar aquelas pessoas que estão fora dessa linguagem, que não têm tempo, nem paciência,
nem
idade, nem acesso a isso. E, de facto, e aí, brigadas puritanas de jovens, nós já vimos em vários sítios, da China, da Alemanha à China, e não corre bem. Mas esses jovens depois crescem e com um dedo no lábio dizem assim: ai, pois, eu peço desculpa, eu de facto naquela altura exagerei, porque eu penso sempre, quer dizer, é um ódio de estimação meu, peço desculpa, mas penso sempre no Zé Durão Barroso,
estava a pensar
que quando era jovem seria neste momento um desses indivíduos que andaria com a fogueira a dizer: quem não é trans é transfóbico, vamos exterminá-los. E depois, passados uns anos, ele muda de ideias e diz: ah, pois, eu era jovem, não pensava. Porque foi exatamente o que ele fez quando era maoísta, aos 20,
sim.
depois deu a volta contrária. Ora, o que acontece é que aos 20 ele chamava as Margaret Atwoods e a J.K. Lawrence da esquerda portuguesa, chamava-as precisamente de TERFs. Ou seja, uma das coisas, pouca gente se lembra, mas eu lembro, uma das coisas que José Durão Barroso, o nosso banqueiro da Goldman Sachs, o nosso ex-primeiro-ministro de direita, o Chern de Águas Profundas, ele houve um tempo em que chamava ao PCP, enfim, que tem os seus pergaminhos, chamava-lhes TERFs, chamava-lhes os burgueses de extrema-direita, chamava-lhes sociais fascistas, chamava-lhes esses nomes todos. E depois, ou seja, tentava ultrapassá-los pela esquerda. E a verdade é que as Margaret Atwoods deste mundo, como as Natálias Correias, como as Marias Lamas, como as Marias Velhos da Costa, elas estão cá há muito tempo. E fizeram coisas num tempo em que realmente havia riscos e deram o corpo ao manifesto. E é muito chato ver agora jovens petulantes a ultrapassarem-nos pela esquerda. E uma pessoa suspeita sempre que daqui a uns anos mudam de ideias. Claro. Mas, entretanto, já fizeram estragos.
Exatamente, vão com a onda do tempo. Olha, por tempo, tu é que controlas o tempo, está na altura
da música.
Por mim,
vamos ouvir uma música, se quiseres.
Então, é porque assim, antes que tu digas que eu não tenho tempo, que te estrago o cronómetro, se eu te explicar um bocadinho a canção, hoje trago uma canção antiga do grande Zeca Afonso, mas que precisa, ou fica bem com uma explicaçãozinha, embora a canção seja bela e se explica a si mesma. É a canção Teresa Torga. É do Zeca Afonso, mas temos-lá aqui na interpretação de um jovem talento da música, de uma jovem talento da música contemporânea portuguesa, que é a Garota Não. E ela dá uma interpretação muito bonita a esta canção, que... Quem era Teresa Torga? É a história de uma mulher que, em maio de 1975, fugiu para a rua ali no centro de Lisboa, perto da Avenida República, fugiu nua para a rua. Estava com uma depressão, enfim, um momento de loucura, e apareceu nua no meio da rua. E enquanto os populares tentavam tapá-la e protegê-la, apareceu um fotógrafo que só queria fotografá-la e publicar a fotografia desta mulher em desespero em qualquer lado. Então a canção é sobre isso, sobre como a população se uniu à dor desta mulher e impediu, e como esta, e também um pouco um louvor ao que terá sido o percurso desta mulher, que se chamava Teresa Torga, porque era admiradora, era uma corista, uma atriz e corista do Parque Mayer, tinha uma grande admiração, era Teresa, outra coisa qualquer, Silva, Marco, já não sei, e dava pelo nome artístico de Teresa Torga por admirar o escritor Miguel Torga. E esta história é muito tocante e a canção é muito bonita e tem um refrão que diz: mulher na democracia não é biombo de sala, que é uma coisa que convém ir recordando.
No centro da avenida, no cruzamento da rua, às quatro em ponto, perdida, dançava uma mulher. gente que via a cena correu para junto dela no intuito de vesti-la, mas surge António Capela, que aproveitando a barbuda só pensa em fotografá-la. Mulher na democracia não é biombo de sala. Dizem que se chama Teresa, seu nome é Teresa Torque. Muda o pick-up em Benfica, atura a malta da Borga. Aluga quartos de casa, mas já foi primeira estrela. Agora modelo à força que o diga António Capela. Teresa Torga, vencida numa fornalha. Não há bandeira sem luta, não há luta sem batalha. Teresa Torga, vencida numa fornalha. Não há bandeira sem luta, não há luta sem batalha.
Boa noite, estamos a ouvir o programa Um Homem e Uma Mulher, com Inês Pedrosa e Rui Zinck, e hoje nós estamos a fazer esta pergunta, que é o que é uma mulher, o que faz uma mulher, em função dos atuais debates, sobretudo no mundo anglo-saxónico, do que é uma TERF, do que é do cerco, do que é ser transfóbico, do que é ser feminista, do que é ser cidadão, do que é a linguagem, qual é o nosso lugar. E já agora, em relação ao TERF, de que a Inês falou há bocado, que é TERF, eu acho muita piada isto, que eu não consigo ler estes acrónimos. É trans, exclusiva...
trans, exclusionary, radical, feminist.
Ok, trans, exclusionadora... radical feminista. Portanto, é alguém, de repente, colocar as feministas num lugar em que não estou habituado a estar, que é o lugar de as reacionárias de serviço.
O que
eu acho, eu tenho um certo pó ao mundo anglo-saxónico, porque embora tenha fascínio por ele e consumo imensos produtos, também eu vejo os filmes do Homem-Aranha e dos Vingadores, mas há muitos anos eu gosto de banda desenhada. E a importância da banda desenhada franco-belga é enorme. Há uma exposição em Lisboa, na Gulbenkian, sobre o Hergé, o pai do Tintin, e a importância da banda desenhada franco-belga no século XX é incrível. Inventaram muita coisa. E depois, quando os Estados Unidos descobriram que isso era maravilhoso, primeiro copiaram. A Guerra das Estrelas é um bocadinho cópia de Valerian, é muito inspirada, sublinha-se inspirada pelas aventuras de Valerian, que foram criadas nos anos 60, em França, precisamente, e havia uns bonecos que são da minha infância, que são famosos, que precisamente não têm género, ou seja, depois lá apareceu a certa altura uma estrumfete, mas a verdade é que eram todos iguais, são os estrumfes. É uma espécie de duendes azuis, os trumfos. E os trumfos falam uma linguagem que é estrumfo, e a única coisa que eles dizem é estrumfo. Olha, vais estrumfar ali, sim, eu estrumfei, então estrumfaste bem. E usam a palavra estrumfo para tudo. E um dia os Estados Unidos descobriram que isso era giro, que isso dava dinheiro, compraram os direitos e impuseram no mundo inteiro, que o nome fosse mudado. Agora são os Smurfs. E os Smurfs é uma apropriação cultural das piores. É bullying, cá está, pode quem pode, faz bullying quem pode, é bullying cultural por questão. Porque os trumfos tinham lugar, ou seja, existiam. E de repente, claro, o termo Smurf vem dar cabo disso. E estas coisas dos TERFs fazem uma coisa terrível, que é, eu dei comigo neste verão, nos Estados Unidos, a pedir desculpa antecipadamente aos meus alunos, por qualquer ofensa que eu lhes fizesse. Juro que isto é verdade. E isto é uma coisa engraçada. Eu acho que uma pessoa deve pedir desculpa quando mete água. Mas ter... algo vai mal quando sim, é claro. Quando, algo vai mal quando o grupo que mais medo faz quer dizer, é um grupo de alunos organizados que de repente diz este professor ofendeu-nos.
Não, e que pode pôr em causa a própria sobrevivência do professor hoje em
sim,
dia.
Sim, neste momento nos Estados Unidos isso acontece mesmo. Quer dizer,
exato,
isso acontece
sei.
Realmente. É a sobrevivência, ou seja, a pessoa pode. Aliás, cá está, é o lado mau de uma coisa boa, é o exagero de uma coisa boa. É bom que os alunos tenham voz, é bom claro. Que os alunos possam ter queixas em relação aos professores. É bom, por exemplo, que todo o movimento contra o assédio, porque o assédio era natural, nem se percebia que era cultural, o assédio era uma coisa natural, fazia parte da mobília. E por
todas
isso,
nós o sabemos.
E por isso mover a mobília, todos nós sabemos isso também em casa, que quando uma pessoa quer empurrar um móvel, tem que fazer um certo esforço e arrisca-se a arriscar o sepalho. Qual é o problema aqui? O problema é que não se pode passar... De um sítio em que os algozes estavam todos impunes, em que se partia sempre do princípio que a vítima era a culpada, para um tempo em que basta dizer que se é vítima para a outra pessoa ficar imediatamente culpada. E tu sabes isso, que é uma acusação nunca pode ser prova. Hoje em dia os jornais, mesmo os jornais portugueses, dizem não sei quantos foi acusado de... Ok, mas a acusação não é comprovativo.
Pois não. Agora, voltámos nesse aspecto ao sistema da denúncia do salazarismo, que não precisava de provas, não é? Denúncias anónimas, a Torre do Tombo está cheia delas. Não gostamos do vizinho, queremos que o colega seja despedido. Vamos em denúncias anónimas e... nunca se sabe como essas coisas acontecem, não é? E agora, de certa maneira é pior, porque na altura sabíamos que estávamos numa ditadura e havia, apesar de tudo, muita gente a resistir contra essa política do terror. E agora nós próprios, e muitos, eu digo nós próprios, porque muita gente com a melhor das intenções de estar a combater o obscurantismo, cria um novo obscurantismo e um novo sistema de terror, porque basta apontar o dedo e a pessoa fica queimada, a pessoa perde o emprego, a pessoa, sem haver provas de que essa pessoa cometeu um crime. Como tu dizes, tu não sabes, tu pedes desculpa antecipadamente porque podes dizer qualquer coisa, nem se sabe o que é que pode ofender. A questão é essa, portanto, tu podes dizer qualquer coisa que um aluno considera discriminatório por qualquer razão, junta-se com mais uns tantos, faz queixa de ti e acabou-se o teu professorado. E são coisas que tu não... não são atos racistas, não são coisas que estejam definidas por lei nenhuma, nem que sejam, obviamente, discriminatórias, não é?
Então, sim, e depois há aqui uma
graça que tu fazes, uma ironia.
A fronteira é sempre ténue, precisamente entre ser vítima real e vítima falsa. É tanto que hoje em dia um dos truques mais clássicos que a extrema-direita adotou mundo fora é o de fazerem de vítimas.
Claro.
E porquê? Porque ser vítima virou um bocadinho também uma arma. E neste caso, o que acontece é isto. Eu acho normal, ou seja, se alguém num grupo me disser, olha... tu vais olhar aquela pessoa que se chamava Jorge, agora quer ser chamada Maria, e é uma ela. Eu, por mim, não me importo, ou seja, não é uma questão de me importar. E por isso farei, até por uma questão de educação, porque fui educado para respeitar os outros. Aqui nem é preciso discutir questões de género. É simplesmente, tudo bem, a outra pessoa quer ser tratada daquela maneira... Tudo bem, mas está num processo e eu também estou num processo. Portanto, se eu tiver um lapsus linguae...
Claro.
Que não fique... Que não chame logo os bombeiros.
Claro. Não, e voltando um bocadinho atrás, tu há pouco estavas a dizer que o género não coincide com... quer dizer, que a pessoa pode, e é esse o caso dos transexuais, identificar-se com... um sexo que não é o seu, ou seja, com um género, querer ter um género, querer ter, não, sentir que pertence a um género. E eu estava a lembrar-me da grande afirmação da grande mãe do feminismo, Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, tornamo-nos mulheres, não é? Queria ela dizer precisamente que há uma cultura do que é o masculino, do que é o feminino, portanto, isso é. E temos de respeitar as pessoas consoante aquilo que elas assumem que são. Agora, coisa diferente. E isto não está em causa, quer dizer, está em causa para a direita, com certeza. Está em causa para os conservadores e que querem excluir, que são racistas, xenófobos, etc. Excluem as pessoas que não são iguais a elas. Mas quando alguns, porque aí tu estavas a dizer, não convém generalizar. E eu também devo acrescentar que nesta polémica, designadamente a polémica que agora envolve Margaret Atwood, que fez ontem 82 anos, e portanto que é ontem, 18 de novembro, 82 anos, também tem tido defesa de pessoas, incluindo transgéneros. Há uma Jessica Triff, uma mulher transgénero canadiana, que escreveu um artigo em que diz que uma coisa é defender os transexuais e criar leis antidiscriminação, outra coisa são precisamente as formas tóxicas, aqui estou a citá-la, formas tóxicas de ativismo desenvolvidas na última década, que caluniam ou consideram fascistas as mulheres que lutam pelos direitos das mulheres e que, ao fazer isso, estão a alienar, a tornar inimigas as pessoas, grupos que seriam, pelo contrário, seus solidários e seus companheiros, companhão de ruto, como se diz em português.
Eu, aliás,
português.
Devia dizer aos nossos amigos trans, aos nossos amigos, primeiro um pedido de desculpa já. Eu não alinho nessa coisa do todos, do substituir o A e o O por o E, até porque assim fico a falar há anos. Pelos vistos que é o pioneiro disto tudo, que
é
que trocava os O's e os A's pelo E. Mas a segunda questão é simplesmente isto, acho muito bem, fico muito contente que adquiram poder, é preciso vozes, cada vez mais uma democracia faz de uma pluralidade de vozes, e fico muito bem que adquiram poder, espero que adquiram também, com o tempo, alguma tolerância, e acima de tudo, aquilo que já foi dito por pessoas de todo, de trans e não trans, pessoas de todos os tipos, que é... No, a compaixão pelos outros humanos implica ouvi-los, gostar deles, mesmo que não concordemos. Por isso, com o poder vem também grande capacidade de aceitar o outro, mesmo quando o outro diz coisas que nos desagradam. Ou seja, não pode ser uma inversão, o poder não pode ser pisar. Não pode ser do passado,
não, sobretudo...
ser pisado a vida toda para de repente começar a... Epá, que giro é pisar também.
Não, mas e sobretudo há uma coisa que diz esta Jessica Triff, transgénero, uma mulher transgénero, volto a sublinhar, neste artigo, ela dá exemplos que são, e eu gostaria de trazer estes exemplos para reflexão, é assim, é evidente que não se pode discriminar as pessoas transexuais e que elas têm sido... muito discriminadas no emprego, em tudo, e isso tem de ser violentamente combatido. Quando eu digo violentamente, é não ser admitido. E as leis, cada vez mais nos países ocidentais, que é disso que estamos a falar, as protegem. Agora, por exemplo, dá ela estes exemplos. E são coisas que depois acontecem. Um caso de um agressor sexual com um historial de comportamento violento que exigiu ser transferido, isto no Canadá, para uma prisão de mulheres depois de se ter afirmado mulher. Portanto, teria cometido os crimes sexuais antes e contra crianças, designadamente, e depois quis ser transferido para uma prisão de mulheres, tendo tido a oposição das mulheres que lá estavam presas, muitas delas com crianças, e o caso desta agressão sexual tinha a ver com crianças, que estavam nas prisões com crianças, com os seus filhos, e que, portanto, se sentiram ameaçadas, também elas, por esta pessoa, que era um agressor sexual, ir para o pé delas e das crianças. Outro caso, mulheres que foram expulsas de abrigos contra a violência doméstica no Canadá, por se terem recusado a partilhar o espaço com homens não operados que se identificam com mulheres. E dirão os extremistas, mas se identifica com mulher tem que se aceitar. Bom, mas e as outras mulheres que foram batidas por homens, que têm os seus traumas específicos, também não podem sentir-se ameaçadas? Quer dizer, então aqui temos uma luta de vítimas, em vez de fazer aquilo que me pareceria mais correto, que é proteger, quer as pessoas transexuais de estarem em sítios onde possam ser agredidas, quer proteger as mulheres traumatizadas e agredidas de poderem sentir-se agredidas por pessoas que elas que são
Sim, não, e
fisicamente, porque depois há um aspecto, começa
começa
uma
uma
competição.
competição de sofrimento, a ver quem é que sofreu mais. É que a questão
Exato,
é, e aqui a questão é sempre,
exatamente.
e isto já leva a várias questões, que é, na competição do quem sofre mais, é uma competição estúpida. Lembra-me aquelas competições nos anos 80, quem é que é o mais drogado? Quem é, e é aquilo que é, de facto, ou seja, no Afeganistão, por exemplo, para dar um exemplo flagrante, ou seja, as moças são mesmo vítimas. E aqui o que acontece é que há coisas que não se podem mesmo esconder. Ou seja, tanto eu estou a pensar no filme da Barbra Streisand, que a Barbra Streisand fazia o papel de Yentl, que fazia o papel de uma moça que queria estudar o Talmud e por isso se disfarçava de rapaz. Eu
Sim,
estou a
sim.
pensar, e de facto, o deitar para baixo com uma espécie de sofrimento, a superioridade do sofrimento é um péssimo argumento.
Pois é.
Isto não impede que nós tenhamos, e nós estejamos aqui, tenhamos lados, quer dizer, o caso Gisberta é inenarrável.
Sim,
Ou seja,
sim, sim.
Gisberta representa, e representa aqui, representa no Brasil, representa nos Estados Unidos, um grau de sofrimento que. E foi vítima de um ódio que é terrível. Agora, há mais ódio. Infelizmente, em 2021, há ódio para toda a gente.
É isso. Parece a mercadoria mais popular, o ódio. E isso não ajuda, pelo contrário, a transformar a sociedade numa sociedade, na tal sociedade inclusiva. Quando tu dizias do todos, eu estava a lembrar, eu acho que já disse isto aqui, mas eu agora o que uso, realmente a linguagem, já falámos disso num outro programa, a linguagem é sexista e a linguagem é machista em si. E nós, eu, enquanto escritora, deparo-me com isso. E não é só pela forma, é porque pertence a um quadro mental em que é difícil nós sairmos do quadro mental da sociedade patriarcal para pensarmos livremente. Mas eu vou a uma sessão, se estiver uma maioria de mulheres, uma sessão literária, uma coisa qualquer, numa biblioteca, se estiverem 40 mulheres e dois homens, eu digo boa tarde a todas. E vejo as pessoas a mexerem-se na cadeira, designadamente os homens. E eu digo: se aqui estivesse uma maioria de homens, eu diria todos, mas a maioria, neste caso, é de mulheres. Mas
E não me
aqueles
incomoda
dois.
nada, isso nunca
A
me
ti não
incomodou
te
nada.
incomoda, mas. E alguns homens ainda se incomodam, e é preciso que deixem de se incomodar, não é?
Pois, Inês, eu já fui chamado de tudo. E tu também. Quer dizer, portanto, um indivíduo que já foi chamado de sua besta, seu não sei quantos, eu não me ofendo com uma pequena troca pronominal.
Não, mas ofendem-se porquê? Porque o feminino está ligado à fraqueza, está ligado
Pois.
pois é uma coisa diminuída, hierarquicamente inferior. Porque se assim não fosse, nenhum homem ficaria ofendido quando se diz boa tarde a todas e sentir-se
E
incluído,
esta
não é?
mudança tem que ser, não pode ser de cima para baixo, não pode ser de academias para a sociedade, tem que ir, é um tecido, ou seja, a língua é um tecido onde todos nos vamos intrometendo. Eu lembro, por exemplo, que há uns tempos estava precisamente, olha, nos Estados Unidos, e uma das canções mais icónicas do forró tinha lá, e não me faça judiarias. E acontece que um
Pois.
dos rapazes que estava na escola a aprender português, judeu, franziu o sobrolho e depois disse: Pô, a canção é gira, vamos continuar. Ou seja, é um atavismo, é brutal, está lá, não faça judiarias, como sinal de não me faça maldades, ela traiu-me e fez-me uma judiaria. Mas acontece é que, essa é uma coisa engraçada, que é o rapaz pensou aquilo que já pensaram muitos e pensou o Saul Bellow, o quê? É pá, se vamos tentar boicotar e cancelar todos os que dizem coisas terríveis e que têm comportamentos antissemitas, então não conseguimos ler sequer uma linha da maior parte, porque essa marca está lá.
O que não quer dizer que não continuemos
não
a,
dizer que não há,
a apontar o antissemitismo e a...
E que mudemos e que hoje em dia seja intolerável.
Uhum.
Mas é uma... Cá está. É uma construção. Aquela pessoa está em processo. Nós, sociedade, também estamos em processo. Estamos todos em processo. E é um processo que tem avanços e recuos, tem sucesso e tem retrocesso. E às vezes o abuso, quem tudo quer, tudo perde. Quer dizer... para mim é evidente. Olha, e com isto tens exatamente 15 segundos para terminar o programa.
Maldade. 10. Então vou só dizer que vamos terminar o programa com uma canção de que eu gosto muito, um clássico de Milton Nascimento, grande compositor e cantor brasileiro, que se chama Caçador de Mim. Desliga lá o teu temporizador, que eu já me vou calar. E que diz, e é isso que temos de ser, caçador de mim, nós, cada um de nós, caçar-se a si mesmo. A vida me fez assim, diz ele, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. E então, vamos ouvir.
Tivemos os cuidados técnicos de João Carrasco e a produção de Carlos Jorge Antunes. Boa noite.
Até para a semana.
Fugir as armadilhas.